Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 15 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia.
Gente, hoje é dia 17. O Marcos tá maluco.
Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Colfal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, Guilherme Pípolo, Frederic Werner, o Fernando Pinto, Cauê Vinícius, Beto Chagas, o Antônio Bugarim, Ricardo Soares, o Pedro Vacaro, Luiz Júnior, Gustavo Franzoi, Fábio Lino, Éder Paz, Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre o Radiohead, uma espécie de easter egg bem curioso que o pessoal descobriu naquela recém-lançada edição comemorativa de 20 anos do álbum OK Computer. Uma das coisas que vem nesse box é uma fita cassete com umas versões diferentes lá, demos e tudo mais das músicas, e no finalzinho da gravação tem uns barulhos meio estranhos. O pessoal descobriu que, na verdade, aquilo é basicamente um app feito para rodar em computadores antigos e depois de fuçar um pouquinho alguém conseguiu fazer a coisa toda funcionar. Uma pessoa gravou um vídeo desse app rodando num computador dos anos 80 e eu deixei o link pro vídeo do resultado aqui na descrição, caso você goste da banda e esteja curioso para ver o que eles esconderam ali na fita. E enquanto isso, lá no Facebook, no final da semana passada, o app de iOS da rede começou a mostrar um recurso de criação de GIFs. Assim como acontece nas fotos normais que você tira lá com o app da rede, você consegue aplicar uns filtros e tudo mais, e a filmagem desse GIF dura só alguns segundos. O Facebook não confirmou oficialmente o lançamento do recurso e nem falou também quando ou se ele vai chegar para Android, mas caso você queira ver se ele apareceu aí no seu iPhone, é só você acessar a interface da câmera do app e procurar por um seletor que está em cima ali da interface que te deixa ativar a captura do GIF. Agora, ainda sobre redes sociais, no final da semana passada a Microsoft acabou pedindo desculpas por basicamente ter tentado transformar o Skype numa cópia mal feita do Snapchat. Quem usa o Skype deve ter percebido que eles encheram a plataforma de cores estranhas, uns grafismos, tem coisa voltada pro pessoal mais jovem, tipo publicação de stories lá dentro também, que gerou uma rejeição muito grande, porque, né, pra que fazer isso? Eis que agora pintou um post lá no blog do Skype dizendo que eles estão atentos aos feedbacks que as pessoas vêm mandando e prometendo encontrar o caminho certo para a evolução da plataforma junto com os usuários. Eles aproveitaram para listar os bugs que eles já corrigiram nas últimas versões e os recursos que eles resolveram devolver depois de terem tirado para tentar transformar o Skype no Snapchat a troco de nada. E agora o assunto é música e o fato da Warner Music Group ter anunciado na sexta-feira a compra da maior parte da SongKick, que é aquela plataforma que lista, ajuda a descobrir e até vende ingressos para shows ao redor do mundo. A partir de agora, todos os funcionários, as divisões de descobertas de shows e a estrutura da SongKick vão fazer parte da Warner Music Group, exceto a parte de venda de ingressos. Essa parte vai continuar funcionando de forma independente, o que significa, inclusive, que a Warner não vai se envolver naquele processo de práticas anticompetitivas que a SongKick tinha aberto contra a Ticketmaster e a Live Nation recentemente. Bom, e já que o assunto é música, deixa eu comentar que a Logitech lançou aqui no Brasil os fones Bluetooth da Jaybird X3. Esses fones são daqueles intra-auriculares que só tem um fiozinho ali ligando um lado ao outro e por serem feitos para usar durante exercícios, eles são resistentes à água, que é sempre um recurso bem-vindo. Já o que não é muito bem-vindo é o preço, que ficou em R$800, que dá para chamar de caro, especialmente levando em conta o fato dele custar coisa de $100, $130 lá nos Estados Unidos. E ainda sobre música, no final da semana passada, o Google liberou para todo mundo o recurso New Release Radio lá no Play Music. Esse recurso, que transmite seleções diárias de lançamentos com base nos interesses do usuário, estava disponível só para quem tem um Galaxy S8, mas agora ele apareceu para todo mundo que assina o Play Music. Já uma outra coisa bacana do Google que virou notícia na sexta-feira foi um algoritmo que eles fizeram e que consegue pegar fotos do Google Street View e dar um tratamento bem parecido com o de fotografia profissional. Aqui na descrição tem o link para umas fotos que trazem uns exemplos, né, de antes e depois, e a coisa é bem impressionante. De fato, fica até difícil acreditar que tudo tenha sido feito de forma automatizada, ainda mais a partir do Google Street View, né, que tira fotos sem essa preocupação mais artística da coisa. E já que o assunto é o Google e mapas, deixa eu comentar que no final da semana passada eles começaram a mostrar lá no Google Maps para Android uma estimativa do melhor horário para alguém sair quando fizer um trajeto, né, para não perder um compromisso agendado para mais tarde. A partir de agora, quando alguém traça uma rota lá no Google Maps para Android, o app já retorna um gráfico de barras mostrando ali as diferentes estimativas de tempo gasto no trajeto, sempre com intervalos ali de 30 em 30 minutos. E enquanto isso, no mundo da segurança da informação, a Austrália está trabalhando num projeto de lei bastante perigoso. A ideia é obrigar as empresas de tecnologia a deixarem os órgãos investigativos do país interceptarem qualquer tipo de comunicação digital, mesmo criptografada, o que, além de muitas vezes não ser tecnicamente possível, deve esquentar ainda mais aquela discussão de privacidade e segurança que está rolando em vários países faz um tempo. Comentando a proposta, o primeiro-ministro da Austrália disse que é o dever do governo garantir que a internet não esteja sendo usada para o mal. Ele também repetiu que a primeira-ministra britânica tinha dito dia desses que é o fato disso ser necessário porque os bandidos e os terroristas estão se aproveitando da criptografia para essencialmente combinar ataques pelo WhatsApp, por exemplo. Ainda sobre segurança na informação, só que do lado positivo agora, deixa eu dar uma dica bem bacana para você que ainda não usa um gerenciador de senhas. O site Boing Boing, que tem um nome meio cretino, mas sempre traz conteúdos bacanas, o Boing Boing fechou um tipo de acordo lá com o 1Password para oferecer 60 dias de graça para usar a plataforma. Essa oferta está disponível lá na loja online do Boing Boing, eu deixei o link para isso aqui na descrição, e eu acho que vale a pena você dar uma espiada, porque a promoção também vale para o plano familiar, e o 1Password é, pelo menos para mim, o gerenciador de senhas mais completo e mais seguro que existe por aí. Pulando de uma dica útil para uma dica divertida, deixa eu falar sobre o aplicativo Gudak, que pintou lá na App Store na sexta-feira. Ele é basicamente um emulador de câmeras fotográficas descartáveis, né? Tipo aquelas Kodaks lá dos anos 80, e a ideia toda é bem divertida. Com o Gudak você consegue tirar até 24 fotos, que era uma das capacidades dos antigos rolos fotográficos, mas você só consegue ver essas fotos depois que acabar esse rolo digital. Além disso, o visor ali para você tirar a foto é um quadradinho pequenininho, tipo o viewfinder de câmera mesmo, e agora vem a melhor parte. Para conseguir ver as fotos que você tirou, você tem que esperar 3 dias depois que acaba o rolo, que era mais ou menos quanto tempo levava para revelar uma foto, né? Antes da tecnologia de revelação de 1 hora. Aliás, as fotos, claro, né? Sempre saem com um visual mais retrô ali, às vezes com a cor meio lavada, às vezes meio fora de foco, o que torna essa experiência, digamos, ainda mais real. O Gudak custa $1 lá na App Store, eu deixei o link de download aqui na descrição, caso você queira baixar. E por último, hoje eu vou falar, claro, né, vocês estão esperando, quem foi o ganhador dos AirPods, que a iPlus Store fez a gentileza de dar de presente para ajudar a comemorar o fato do Loop Matinal ter ultrapassado a marca de 5 milhões de downloads. Na semana passada foi bem divertido ver todo mundo empolgado com a coisa toda, eu também fiquei empolgado inclusive, e agora chegou a hora. No total foram 2.278 inscritos, e quem levou os AirPods para casa foi nosso ouvinte Igor Braga, que se inscreveu às 4h39 da tarde no dia 12. Parabéns ao Igor Braga, fique esperto aí que ainda hoje eu vou mandar um e-mail para combinar o jogo do envio dos AirPods, e para todo mundo que participou e não ganhou, não tem problema. Sempre que pintar alguma coisa bacana aqui para dar para vocês, eu vou repetir a dose, e claro, né, deixa eu agradecer de novo a todo mundo que ajudou o Loop Matinal a bater os 5 milhões de downloads. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Enquanto isso, lá no YouTube, no final... Não é no YouTube, é no Facebook. Confundi nas redes. Esses fones são aqueles intraauriculares... E por último, hoje eu vou falar, claro, né, quem foi que ganhou os AirPods, que a iPlus Store fez a gentileza.